Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado. Ocupo a tribuna inicialmente para reafirmar o passo importante que foi dado ontem na Comissão de Constituição e Justiça com a aprovação da PEC 12, que é a PEC, considerada a PEC da Ciência e Tecnologia, fruto de um amplo entendimento construído com a comunidade científica nacional. Esse projeto veio da Câmara a partir de uma proposição da deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, mas foi construída a partir de uma comissão especial que mobilizou, além de parlamentares, importantes autoridades da comunidade científica nacional. Essa proposição objetiva basicamente atualizar as disposições que tratam a ciência e a tecnologia no âmbito da Constituição Federal, que remontam a 1988. A proposta também visa oferecer respaldo em nível de diretrizes para uma série de necessidades identificadas durante as discussões sobre a revisão do marco legal de ciência, tecnologia e informática e inovação a serem implementadas em nível infraconstitucional. Esta proposta de emenda constitucional, a PEC 12, que aprovamos ontem na CCJ e que aguarda para ser votada também em calendário especial aqui no plenário, ela foi inicialmente aprovada por comissão especial e pelo plenário da Câmara dos Deputados por unanimidade nos dois turnos e tramita agora no Senado, aguardando, depois da aprovação na CCJ, a sua aprovação aqui no plenário do Senado. Historicamente, a PEC 12 teve origem nos debates em torno do PL 2177 de 2011, o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, subscrito na Câmara por integrantes da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, encabeçados pelo seu então presidente, deputado Bruno Araújo, e outros. E no Senado, pelo PL, projeto de lei do Senado 619, de 2011, de autoria do então presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, o senador Eduardo Braga. Vale ressaltar que o relatório da PEC 12, aprovado ontem na CCJ, foi da lavra do senador Eduardo Braga, que é o líder do governo na casa. Eu fiz apenas a sua defesa ad hoc, mas quem preparou esse relatório foi o senador Eduardo Braga. E no caso da Câmara, a comissão especial operou como ambiente regimentalmente adequado, em que se realizou uma série de pelo menos 19 audiências públicas e no âmbito do qual se contou com o apoio de um grupo de trabalho formado por um variadíssimo e representativo leque de entidades e instituições relacionadas com o mundo da ciência e da tecnologia. Num trabalho hercúleo e prolongado, os debates produziram os dois produtos anteriormente mencionados, a PEC 12 de 2014 e o PL 2177 de 2011, e pavimentaram espaço para o advento de outras propostas. Ao longo de todo esse processo, participou ativamente, de forma direta ou indireta, a comunidade científico-acadêmica, tecnológica e de inovação, por intermédio das entidades que as representam. Eu digo isso, senhor presidente, senhores senadores que nos acompanham, para reforçar o quanto que é importante para a comunidade científica nacional que o presidente da Casa, senador Renan Calheiros, e os senhores líderes partidários possam contribuir para que na primeira sessão deliberativa, na próxima terça-feira, nós possamos incluir essa matéria em pauta e que a gente possa aprová-la em regime especial, de tal maneira que os fazedores de ciência e tecnologia do Brasil, as instituições abnegadas que produzem ciência no Brasil e tecnologia, possam contar com um instrumento a mais de simplificação na busca da viabilização dos seus projetos. E, certamente, todas as entidades que se mobilizaram na construção dessa proposta vão aplaudir essa decisão do Senado Federal, porque já trabalharam duro para tê-la aprovado na Câmara dos Deputados e agora também estão mobilizados. Ontem mesmo, um grupo significativo de representantes dessa comunidade científica e tecnológica esteve na Comissão de Ciência, na Comissão de Constituição e Justiça para prestigiar o ato da sua aprovação e tenho certeza que a comunidade científica brasileira vai aplaudir se pudermos aprovar essa matéria ainda no ano de 2014, antes de fecharmos as atividades legislativas desse ano. E gostaria também, senhor presidente, agora senador Paulo Paim, substituindo o senador Eduardo Suplicy, de fazer um comentário sobre a importância da votação que ainda não fizemos ontem, mas já começamos a discussão a respeito do PLS número 132, que é o projeto de minha autoria, que prevê que nas eleições com duas vagas para o Senado, que haja equilíbrio de gênero, que uma vaga seja destinada aos homens e outra vaga seja destinada às candidaturas mulheres. Esse projeto, ele está sob vista coletiva na Comissão de Constituição e Justiça. Certamente, na próxima quarta-feira, deveremos deliberar a respeito. Vamos ouvir a posição e o voto dos senhores integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. E esse projeto, ele tem uma importância fundamental para a política brasileira, senador Paim. E eu fico muito agradecido pela contribuição de Vossa Excelência, que fez um relatório primoroso em defesa da aprovação dessa matéria. E vale a pena ressaltar que nós estamos no final do ano de 2014 e ainda, quando nós apresentamos esse projeto, meses depois, foi publicado um artigo mobilizado pelo Instituto Patrícia Galvão. Esse artigo vem assinado pelo professor José Eustáquio Diniz Alves e ele faz um estudo profundo sobre o nível de participação política das mulheres no mundo, qual é o nível de representação feminina nos parlamentos mundiais. E tem alguns números que são absolutamente impactantes. Por exemplo, o Brasil ocupa a 158ª posição num ranking que envolve 189 países, ou seja, o país está com uma das piores representações de gênero no parlamento do mundo. O desequilíbrio de gênero no parlamento brasileiro é absolutamente assustador. Aqui no Senado Federal, que é a Casa da Federação, que tem 3 representantes por Estado brasileiro ou por unidade federativa, ele tem, dos 81 senadores, que é exatamente 27 unidades da federação, com 3 representantes cada uma das unidades, são 81 senadores. Desses 81 senadores, hoje nós temos 13 senadoras mulheres. Das 81 cadeiras existentes no Senado, apenas 13 são ocupadas por mulheres. Caso esse nosso projeto venha a ser aprovado e venha a ser adotado nas eleições com duas vagas para o Senado, na primeira eleição em que esse projeto tiver se tornado lei e for aplicado, nós teremos a garantia de que cada unidade da federação, cada Estado brasileiro, terá no mínimo uma representante mulher nessa casa. E considero isso absolutamente justo. Por quê? Porque nós estamos falando da Casa do Equilíbrio da Federação. Se nessa casa o Estado do Acre, o meu Estado do Acre, tem o mesmo valor do Estado de São Paulo, mesmo sendo o Estado de São Paulo o Estado mais rico do Brasil e o Acre um dos estados mais pobres, o Estado de São Paulo é o Estado mais populoso do Brasil, o Estado do Acre é um dos menos habitados, temos menos de 800 mil pessoas como a população do Acre. A população do Acre não chega a 800 mil pessoas. Mesmo assim, aqui no Senado Federal, o Acre é igual a São Paulo. Então, se aqui, na Casa do Equilíbrio da Federação, o Estado do Acre tem o valor do Estado de São Paulo, por que que a população brasileira, que tem 52% de mulheres, está representada com tão somente 13 mulheres num número de 81 cadeiras existentes. Nós temos que nos questionar sobre isso, porque fazer política não é só cuidar do pragmatismo do dia a dia, não é só cuidar da emenda, não é só cuidar da liberação dos recursos, é a gente se questionar. A gente precisa filosofar a respeito dos porquês da vida. Se existe uma desigualdade, nós temos que perguntar por quê. E nós temos que perguntar se essa desigualdade, ela tem que perdurar para sempre. Aí as pessoas podem dizer assim, mas vai mexer com algo que sempre foi assim? Não, não é assim não. A escravidão no Brasil perdurou durante muito tempo. E quando foi questionada a escravidão, eu tenho certeza que os oligarcas da época, os escravagistas da época, não aceitavam a discussão porque não conseguiam conceber como é que seria a economia do Brasil, como é que funcionaria o setor produtivo do Brasil pós-escravidão, se não tivesse o regime escravo para garantir a mão de obra. Foi um amplo debate, tem muito conteúdo a respeito do longo período de debate a respeito desse assunto, até que se chegou ao entendimento de se abolir a escravidão no Brasil. Foi um choque? Foi. Mas o Brasil depois encontrou os caminhos para sobreviver diante da nova ordem. Porque toda nova ordem, senador Paim, exige um novo padrão de comportamento. E nós temos que estar permanentemente preparados para os novos desafios, para instituir novidades na política brasileira. Então, esse meu projeto, ele é um projeto que choca, que impacta, mas ele exige esse posicionamento de que nós devemos nos questionar sobre se é justo, se é adequado o Senado Federal tendo 81 cadeiras, apenas 13 ocupadas por mulheres. A Câmara dos Deputados com 513 assentos, apenas 45 ocupadas por mulheres. Em 2015 serão 50 mulheres. Então, exatamente por isso e também porque esse ano de 2014 é um ano simbólico. Esse ano de 2014 marca o aniversário dos 82 anos do direito do voto feminino do Brasil. Isso foi escrito no belo artigo do professor José Eustáquio Alves. O ano de 2014 marca o aniversário dos 82 anos do direito de voto feminino no Brasil. Desde a conquista de 1932, as mulheres brasileiras obtiveram diversas vitórias, tornaram-se maioria da população e do eleitorado, conquistaram maior esperança de vida e menores taxas de mortalidade, adquiriram níveis crescentes de educação, ultrapassando os homens em todos os níveis de ensino, elevaram as taxas de participação no mercado de trabalho, reduzindo os diferenciais de gênero nos rendimentos totais, são maioria dos beneficiários da Previdência e do programa Bolsa Família, trouxeram duas das três medalhas de ouro nas últimas Olimpíadas, Pequim e Londres, e conquistaram diversas vitórias na legislação nacional. Porém, na política parlamentar, as mulheres brasileiras estão praticamente estagnadas e perdendo posição em relação ao resto do mundo. A luta contra a exclusão feminina na política tem crescido desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Entre 1945 e 1995, a participação feminina cresceu, mas se manteve baixa no Brasil e no mundo. Em 1995, houve a quarta Conferência Mundial de Mulheres em Beijing, que propôs a adoção de políticas de cotas para aumentar o empoderamento feminino. E neste ano, a participação feminina na Câmara dos Deputados estava em torno de 12% e no mundo, 12% no mundo e no Brasil cerca de 6%. Passado esse período todo, de 1994 para cá, o que temos é uma situação não muito diferente. A participação da mulher no parlamento brasileiro cresceu de 6% para 8,6%. Hoje nós temos uma participação de 8,6%. A média mundial subiu de 12% para 22%. Hoje a média mundial de participação feminina no parlamento está em 22%, enquanto o Brasil amarga a posição 158ª com a participação de apenas 8,6%. Exatamente por isso, senador Paim, eu reforço aqui um discurso que tenho feito com bastante insistência para que nós possamos, na próxima quarta-feira, apreciar essa matéria e mantê-la em discussão aqui no Senado Federal, porque é muito importante que nós, senadores, reflitamos a respeito. E, como já disse anteriormente, repito, nós não podemos nos apegar apenas ao pragmatismo da política. Nós precisamos também nos questionar sobre as ordens, a ordem vigente e sobre que possibilidades nós temos de mudar as estruturas que estão à nossa volta. O Senado Federal é uma estrutura de poder importantíssima, é a casa legislativa mais importante do país, né? É a nossa Câmara Alta, e nós, nesse ambiente, temos que refletir a respeito do que é o conceito de Casa do Equilíbrio da Federação. Se essa casa é verdadeiramente a Casa do Equilíbrio da Federação, onde todos os estados são iguais, é importante também que a gente reflita sobre o equilíbrio de gênero, onde a população possa estar representada de acordo com sua estratificação nacional. Sociedade. E dessa maneira, tenho certeza que nós vamos evoluir esse debate e, com certeza, senador Paim, o relatório de Vossa Excelência, que está sendo apreciado ao longo da semana por todos os senadores integrantes da CCJ, poderá ter um debate ainda mais aprofundado na próxima quarta-feira, e eu vou ficar muito feliz se nós pudermos aprovarmos essa matéria para que essa discussão continue aqui no Senado e na Câmara dos Deputados, porque além de mexer aqui no Senado, certamente teremos que pensar também em algum mecanismo para modificar o formato de composição da Câmara dos Deputados, das Câmaras de Vereadores, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distritais, justamente para que a gente tenha uma maior participação da mulher brasileira, que é a maioria da nossa população, no Parlamento brasileiro, que merece ser melhor representado e quantitativamente melhor representado também pelas mulheres do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.